Olá, boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima e tentando entender o que está acontecendo neste verão brasileiro. Altas temperaturas era de se esperar, enfim, afinal de contas a gente está no verão, mas essa irregularidade das chuvas que tem quebrado safras aí no sul do país, que tem trazido preocupações para algumas regiões, principalmente ali na região central do país, e já começa a preocupar inclusive o pessoal lá do Mato Piba, enfim. O que está acontecendo com o clima no Brasil? Para nos ajudar a entender, nós convocamos Luiz Carlos Mollion, climatologista, que já está aqui com a gente. No final do ano, o Mollion participou conosco do especial de final de ano, dizendo que aquela expectativa de El Niño não se confirmaria. A gente está em pleno verão e parece que realmente as características de El Niño não estão batendo, né, Mollion? Quando a gente olha na característica do El Niño, a gente imagina muita chuva para o sul do Brasil, uma chuva menos regular lá para o norte, para a região ali do Mato Piba, mas o que está acontecendo é uma bagunça generalizada aqui no Brasil e sem características de El Niño. Está confirmado que não é o El Niño que está influenciando a situação no Brasil nesse momento, Mollion?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, internautas. Realmente, nós fomos ao ar no final do ano passado, quando o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, juntamente com o Instituto Internacional de Pesquisa, Clima e Sociedade, anunciaram que existia 95%, notem, 95% de chance de que ocorreria um El Niño a partir de dezembro. E eu já tinha notado que, na realidade, a tendência das águas era resfriamento, principalmente quando elas começam a esfriar lá do lado da Austrália, Indonésia, no Pacífico Oeste. É sinal que o El Niño não vai persistir. Então, eu falei naquela oportunidade que a previsão deles estava errada, ia ser errada, e que não iria haver um El Niño. E, de fato, o que nós estamos olhando é que nessas últimas semanas, desde dezembro até os dados agora do dia 23 de janeiro, na semana centrada no 23 de janeiro, mostra que as águas estão se resfriando. E a minha previsão é que irmos para uma neutralidade baseado no meu método de previsão, chamado previsão por similaridade, em que eu peguei os dados de 97 até 2002 e plotei, e depois plotei os dados de 2015, que foi um El Niño forte, 97, 98 foi um El Niño forte, 2015, 16 foi um El Niño forte, plotei 2015 até agora, recente. Então, já naquela época, a gente percebia que as duas curvas, tanto a de 97 a 2002, quanto a de 2015 até a data que eu tinha em 2018, elas se superpunham praticamente. Então, eu disse que a tendência seria de se ter águas em torno da neutralidade, uma meio grau para cima, meio grau para baixo da média, de tal forma que não iria afetar, não iríamos ter um El Niño com excesso de chuva na região sul e déficit de chuva na região norte e nordeste. Então, o que está acontecendo, Alex? Não existe El Niño e não existe possibilidade, minha opinião, de que ele aconteça. Se acontecer, vai ser no segundo semestre, provavelmente a partir de setembro. O El Niño fraco, que não deve ter grandes consequências para o total pluviométrico. O
Então,
que está acontecendo?
Mollion, se não é El Niño influenciando, se não é Laninha influenciando, como é que a gente entende essas características de irregularidade, de estiagem prolongada, enfim, de mal distribuição das chuvas? Tem algum outro sistema influenciando aí, Mollion?
Tem aí, nesse caso, é a própria atmosfera, né? O El Niño, Laninha, água quente ou fria, ela influencia devido à interação oceano-atmosfera, ela influencia a atmosfera. Mas há períodos em que, como o Pacífico está mostrando, está dando mostra que está se resfriando em média, já provavelmente desde 99, 2000, uma outra coisa entra em jogo que, infelizmente, devido à existência, ao surgimento de modelos matemáticos de simulação de clima, que, em vez de simulação, tentam utilizar para previsão, e o advento de supercomputadores para resolver esses modelos, o pessoal está deixando de olhar o que ocorre fisicamente com a atmosfera. Então, o que ocorre é o seguinte: há períodos de 25, 30 anos, aproximadamente, em que o escoamento dos ventos em volta do globo, fora da região tropical, é de oeste para leste, numa faixa bem estreita de latitude, ou seja, ele segue mais um círculo de latitude. E há períodos de 25, 30 anos que isso muda, de tal forma que o escoamento fica mais longitudinal, ou seja, ele tem uma amplitude maior e não é seguindo tanto um círculo de latitude como o anterior, mas é um período em que uma componente muito forte, polo Equador, entra em jogo. Esse índice chama-se Índice de Circulação Atmosférica e ele foi criado por um russo, Van Gengin, nos anos 30, que calculou isso desde 1891, e eu tenho esse índice até 2003, 2004. E o que a gente percebe é o seguinte, que quando esse índice começa a subir, então há um período de aquecimento global, há uma predominância de El Niños. Quando esse índice começa a descer, há um período de esfriamento global, e passa, então, a predominar os eventos laninha, os El Niños que ocorrem são de menor intensidade. Bom, a inflexão desse... nesses últimos anos, o que aconteceu com esse índice foi o seguinte: ele estava crescendo de aproximadamente 1976, 77, atingiu agora o máximo em 2002, 2003. E agora ele está mostrando tendência de queda, o que seria, então, um resfriamento global. E há um atraso na resposta da atmosfera de cerca de 9 anos, pelas estatísticas. Quando você faz as análises estatísticas, esse índice muda e, aproximadamente 9 anos depois, muda a circulação atmosférica. Nesse caso, como o índice está indo para negativo, indica, então, um movimento meridional mais forte. Ou seja, as frentes frias, elas trazem mais ar polar em direção à região equatorial. É isso que vocês estão vendo que está acontecendo nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte como um todo, porque o Reino Unido, há 2 semanas atrás, teve temperatura de 18 graus abaixo de zero. Na mesma época, também, a Alemanha, a Áustria foram castigadas com nevascas severas. E agora a onda vai rodando devagarinho e chegou em cima da América do Norte, bombeando esse ar frio, como vocês viram, como aconteceu, por exemplo, na região dos Grandes Lagos americanos, com temperaturas inferiores a 20 graus abaixo de zero. Já ocorreu no passado, quando o índice se tornou negativo, e agora está ocorrendo novamente. Então, essas frentes frias, como essa que está passando agora e ainda vai permanecer alguns dias ainda, provavelmente 2, 3 dias com temperaturas baixas, particularmente agora na costa leste americana, Essas frentes elas vão descer, passar pelo México, Caribe e afetar a costa brasileira. Muitas vezes você vê os comentários sobre a previsão de tempo na televisão e aí dizem, não, é a zona de convergência intertropical. Não é zona de convergência tropical. São essas frentes frias, essas massas de ar polar muito intensas que estão chegando até a costa norte do Brasil, provocando, já desde dezembro, provocando então chuva, grandes volumes de chuva, e no Pará, no Maranhão, Ceará, até o Rio Grande do Norte, de tal forma que quando essa frente fria chega na região equatorial, ela produz um abaixamento que só iria acontecer em março, abril, com a presença da zona de convergência tropical. Mas, nesse caso, passa a ocorrer antes, em dezembro, janeiro e fevereiro, por conta da entrada dessas frentes frias. Essas frentes frias, então, aceleram as nossas frentes frias do hemisfério sul, que elas passam muito rapidamente por cima aí do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vem se juntar com as frentes frias do hemisfério norte, produzindo chuva ao longo da costa leste, chuva acima da média, para o período, na costa norte, na costa leste e no oeste da Amazônia, Rondônia, etc.
Quando essa frente fria invade de norte em direção a sul do Brasil, cria-se aquilo que a gente chama de bloqueio atmosférico, Mulhon?
Na realidade, não é um bloqueio atmosférico, porque muitas regiões têm tempestades durante a tarde. Então, não é bem um bloqueio atmosférico. O que acontece é que, quando a frente fria vem do hemisfério norte, ela passa, como eu disse, pelo Caribe e vem até a costa norte do Brasil. Da mesma forma, as nossas frentes frias, elas passam pela Argentina, Uruguai, sul do Brasil, e vão convergir com essa frente fria que chegou do hemisfério norte. Isso aí cria uma situação que nós chamamos de vórtice ciclônico de altos níveis, VECAM, que forma, na realidade, uma espécie, olhando para a imagem de satélite, forma uma espécie assim, de ponto de interrogação invertido. Ou seja, o lado esquerdo do ponto de interrogação é a frente fria originária do Polo Sul e o lado de cima e o direito é a periferia direita e em cima é provocada por essa aproximação da frente fria que veio do hemisfério norte. No centro aparece uma região de alta pressão, céu claro, movimento de ar descendente que inibe a formação de nuvens e chuva. Então, quem tiver a região que estiver posicionada no centro, ela vai sofrer muito. E quem está nas periferias, principalmente na periferia esquerda do VECAM, a periferia esquerda vai ter muita chuva, e na periferia direita também chuva, porém um volume menor.
Isso justifica a irregularidade das chuvas que a gente tem visto, né? Chove em um lugar, não chove em outro, dependendo de onde está esse centro do vórtice, não chove e nas bordas dele, pelo que eu entendi, tem a chuva acontecendo. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, no Paraná, que a gente ficou aí 30, em algumas regiões até 40 dias sem chuva, Mulhon?
Foi exatamente por isso, porque o inverno começou mais cedo no hemisfério norte e desde dezembro, desde o início de dezembro, as frentes frias do hemisfério norte estavam chegando até a região equatorial, Alex. Por isso é que, na realidade, mudou completamente e o Paraná teve aí um período com chuvas abaixo do normal, de tal forma que isso redundou. Numa quebra de safra aí, talvez, de 15% a 20% no Paraná.
Aquelas frentes frias que viriam do sul do país, então, ou da parte sul do globo, adentrando pelo continente, elas não chegam a passar ou passam rapidamente, enfim, e não molham devidamente o continente, é isso?
Exatamente. Quando nesse período do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente, está normal, então a diferença de pressão entre a região equatorial e o sul é menor. Aí as frentes passam mais lentamente sobre a região e dá tempo de produzir mais chuva.
Uhum.
Numa circunstância como essa, em que as frentes frias do hemisfério norte estão chegando até a costa norte brasileira, o abaixamento de pressão é muito grande. Então, a diferença de pressão fica maior e isso acelera a passagem das frentes frias e chove menos. Não é que elas não tenham passado por lá. Elas passaram por lá, mas elas passam mais rapidamente e produzem menos chuva. E forma-se, como eu disse, esse vórtice ciclônico, cujo centro é uma região de movimento de ar descendente seco. E quem está submetido a isso fica realmente sem chuva.
Isso tem prazo de validade, Molhon?
Tem prazo de validade. O pico do inverno nos Estados Unidos é exatamente nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro. Já a partir de fevereiro, a segunda metade de fevereiro, já começa a melhorar, mas nós estamos, como eu disse para você, experimentando algo que antes não tínhamos muita chance de observar. Porque a última vez que isso aconteceu foi no período de 1946 até mais ou menos 1975. Com 75 culminou com aquela grande geada de julho de 75, que praticamente erradicou o café do noroeste do Paraná. E, obviamente, causou outros estragos também com aquela famosa geada negra dos dias 16, 17 e 18 de julho de 1975. Nós não tínhamos ainda dados de satélites operacionais para acompanhar. Hoje nós temos. Então, em princípio, o período crítico é esse, dezembro a fevereiro. Depois a circulação deve mudar. Mas, como eu disse, é uma chance que nós estamos tendo agora de observar. Já ocorreu isso em 2010 e está ocorrendo de novo agora com, como eu disse, invernos rigorosos nos Estados Unidos. E se esse ciclo do índice de circulação realmente for verdadeiro, ou seja, 25 a 30 anos com o índice aumentando e 25 a 30 anos com o índice diminuindo, O índice começou a diminuir por volta de 2000. Então, provavelmente, até 2030, nós vamos passar com esse índice diminuindo de valor, indicando então que vamos ter mais uma frequência maior de invernos parecido com esse que está ocorrendo nos Estados Unidos. E agora, na ausência de um El Niño, que torna o inverno do sul do Brasil mais aquecido, mais ameno, na ausência de um El Niño e com esse índice nessa situação, eu estou prevendo que nós vamos ter um inverno, de novo, não é dizer um inverno rigoroso. Vamos dizer, durante os 3 meses de inverno, eu tenho 90 dias, meço a temperatura mínima de cada um desses dias. E na média dessas 90 temperaturas mínimas, pode ser que ela até fique acima da média das temperaturas mínimas totais. Ou seja, do período do chamado média climatológica da temperatura mínima. Pode ser que nesse ano ela até fique acima. Mas lembrar ao internauta que clima não mata planta. Clima é resultado de uma estatística. Soma 30 anos e divide por 30 e tem uma média. A média não mata planta. O que mata planta é o evento de tempo meteorológico. Então, é provável que neste inverno nós tenhamos a entrada de pelo menos uma ou duas massas de ar polar forte que venham a provocar geada. Se você disser assim, quando vai acontecer? Ninguém sabe. Agora, estatisticamente, o período mais favorável para ocorrer geadas severas é entre a segunda quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto. E quando isso acontece, as temperaturas permanecem baixas durante a primavera. Então, por exemplo, estudando esse período de 1946 a 76, nós encontramos uma frequência grande de geada na Serra Gaúcha, em Vacaria, né? Na primeira semana de dezembro. E vale lembrar que, por exemplo, no ano passado, em janeiro do ano passado, 2018, as serras catarinenses tiveram temperatura de 0 graus. Então, atenção, o período frio, temperaturas mais baixas do que a média, ele se prolonga além do inverno, chegando a outubro, novembro, dezembro, dependendo da região e dependendo da topografia. Áreas mais altas, como serras gaúchas, serras catarinenses, podem registrar geadas em dezembro ou mesmo em janeiro. Mas, de maneira geral, a gente espera, então, que esse período mais provável de ocorrer uma geada forte, primeira quinzena de julho até a primeira quinzena de agosto, e, de maneira geral, a primavera fica um pouco mais fria, principalmente à noite, com temperaturas mais baixas. Há uma controvérsia nesse aspecto, porque alguns pensam que temperatura mais baixa, por exemplo, no caso do cultivo do milho, atrapalha, porque milho tem que acumular graus-dias. E há outros que acham que não, que temperaturas noturnas mais amenas são favoráveis ao crescimento, porque a planta não perde tanta energia por respiração durante a noite. Vale lembrar, então, para os internautas que fotossíntese ocorre durante o dia. Ou seja, que a planta acumula energia. E respiração é um processo de 24 horas, é como nós. Então, se ela não está fazendo fotossíntese à noite, está durante a noite. Então, há quem diga que temperaturas um pouco mais baixas durante a noite são favoráveis ao desenvolvimento do cultivo. De qualquer forma, eu diria que a situação que nós temos, se persistir, ela persiste ainda neste mês de fevereiro, lembrando sempre de acompanhar o que está acontecendo no hemisfério norte, particularmente no setor das Américas, porque aí as frentes frias passam pelo Canadá, Estados Unidos e México e chegam até a gente, vindo de lá do Polo Norte. E para nós aqui, então, a previsão é que vamos ter um inverno não rigoroso, mas podemos ter a entrada de uma ou duas massas de ar polar que venham a prejudicar os cultivos, particularmente os cultivos de inverno, com geadas fortes, Alex.
Muito bem. Ô, Molhão, deixa eu só tirar uma última dúvida aqui que ficou, porque você falou que o pico de frio nos Estados Unidos acontece justamente em dezembro, janeiro, fevereiro, e recentemente a gente tem visto aí temperaturas muito baixas por lá. A gente viu em Chicago, por exemplo, no final do ano, aí com 30 graus negativos acontecendo, registrados por lá, e recentemente 14 graus negativos. Se essa temperatura baixa continuar nos Estados Unidos, a gente continua com essa situação de chuvas irregulares aqui no Brasil ao longo do mês de fevereiro também?
É provável, porque isso aí, como eu disse, vai interferir na circulação atmosférica daquele hemisfério e, consequentemente, no nosso hemisfério também. Como eu disse, se as frentes frias na América do Norte continuarem o mesmo padrão que estão tendo de agora, continuarem isso durante a primavera deles, essas frentes frias elas vão chegar até a região equatorial e, como eu disse, fazer com que as nossas frentes frias passem mais rapidamente pelo sul e sudeste e vá provocar mais chuva no norte e nordeste. Então, vamos continuar observando para ver se a circulação persiste. Esse que é um ponto importante. É não achar que o que está acontecendo lá está completamente desconectado do que acontece aqui. Ao contrário, está tudo em perfeita conexão. Mudando a circulação lá, muda a circulação aqui também.
Ou seja, fevereiro, então, a gente pode ter irregularidade de chuvas e novos períodos de veranico também?
Exatamente, podemos ter. Na realidade, os veranicos, particularmente no centro-oeste, sudeste e centro-oeste, normalmente ocorrem nesse período de fevereiro, por conta do inverno do hemisfério norte. Né? Essas frentes descendo, elas fazem com que haja mais frequência de formação desses vórtices ciclônicos e quem está, como eu disse, quem está debaixo do sistema de alta pressão associado ao vórtice, sofre um veranico severo. Resultados feitos da análise de mais de 50 anos de dados, mostram que a predominância, quer dizer, a maior probabilidade climatológica de ocorrência dos veranicos é da segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro. Mas, estando a circulação muito meridional, ou seja, as frentes frias do hemisfério norte, chegando até a região equatorial, nesse período de dezembro a fevereiro, então esses veranicos podem ocorrer em qualquer época do ano e podem persistir 4-5 semanas, né? Então é um problema sério que é de difícil previsão. Muito difícil você saber onde o centro de alta pressão vai se localizar, qual é a posição da frente fria, sobre que região, porque nós estamos falando numa faixa, por exemplo, no caso da frente fria do hemisfério sul, numa faixa de 300, 400 quilômetros de largura. E isso aí, para a atmosfera global, não é nada. Nós estamos falando um planeta que tem uma circunferência de 40 mil quilômetros. Portanto, um deslocamento de 400 quilômetros, 300, 400 quilômetros, para a atmosfera não é nada, está dentro do 1%, mas para quem mora ali, ou o cara está debaixo da água, ou está com excesso de sol, sem água, sem chuva, e espeto. Né? Então, tem que lembrar disso, que essas escalas espaciais na atmosfera, elas são relativamente grandes, né? A atmosfera global, são relativamente grandes e isso aí é que afeta. Às vezes você diz, não, você vai ter uma estação chuvosa regular e, de repente, ele fica debaixo da alta pressão associada ao vórtice e aí não tem, enquanto o vizinho dele, 100 quilômetros para oeste, por exemplo, fica reclamando de excesso de chuva. É muito difícil, Alex, você conseguir estabelecer exatamente o posicionamento dessas estruturas, dessa configuração atmosférica, numa circunstâncias como essa. Mesmo porque essas ondas que se formam, elas vão lentamente se dirigindo de oeste para leste. E aí, então, num período de 4-5 semanas, a coisa pode variar de tal forma que, eventualmente, aquela região que estava com chuvas abaixo do normal venha a ter chuvas acima do normal. Eu diria que no sudeste, particularmente, Paraná e São Paulo, ainda esses meses de fevereiro e março, devem estar com chuvas da ordem de 100% da região de Feira, já pro, mais para o sul do Rio Grande do Sul, pode ter, na realidade, nesse período já, apenas fevereiro, com chuvas abaixo da média, se restabelecendo já em março, abril. E a costa norte, costa leste, está bem, está com chuva. Aqui em Maceió, nós estamos com chuvas acima da média. Tivemos, há 3 dias atrás, trovoadas, né, que é raro acontecer aqui. Tivemos trovoadas com relâmpagos e chuva intensa. E a costa norte também do Brasil está com excesso de chuva. E a parte oeste da Amazônia, pega a Amazônia brasileira, o estado do Amazonas, Rondônia e a região da Bolívia, também com excesso de chuva. É só esse centrão aqui, mais para o lado da costa leste, pegando o norte de Minas Gerais, Bahia principalmente, né? E partes do nordeste brasileiro, o interior do semiárido do nordestino, é que realmente está com essa situação de chuvas abaixo do normal, particularmente oeste, ou a Bahia e o norte, noroeste de Minas Gerais, com chuvas abaixo do normal, em função dessa situação que está estabelecida no hemisfério norte, em particular no setor das Américas, Estados Unidos, México e Caribe.
Muito bem. Meu caro Molion, mais uma vez, uma aula aqui para a gente. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Estava todo mundo sem entender direito o que estava acontecendo no Brasil. Afinal de contas, não é El Niño, não é Laninha, é neutralidade, mas que neutralidade é essa que não chove? Enfim, agora eu acho que ficou claro o que está acontecendo. Enfim, como você disse, a conexão, né, do que acontece em Hemisfério Sul, com, Hemisfério Norte com o Hemisfério Sul, a circulação atmosférica, enfim, tudo interligado aí, trazendo essa sequência de fatos e que, infelizmente, em algumas regiões acabaram prejudicando a nossa safra. Mas vamos torcer para que as condições elas possam ser úteis aí para a agricultura daqui para frente, que a gente possa ter uma segunda safra um pouco melhor, com mais tranquilidade. Obrigado por enquanto, Molion.
Lembrar isso que ao internauta, que o nosso período de observação é muito pequeno. Na realidade, os satélites se tornaram operacionais a partir de 1979, e isso nos dá só 40 anos de observação. E lembrar que o período semelhante a esse que nós estamos entrando ocorreu entre 1946 a 75. Quer dizer, nós tínhamos dados de superfície, de temperatura, de chuva, mas não temos dados, não temos imagens de satélite que nos permite ver melhor esses escoamentos atmosféricos. Então, agora nós estamos começando a aprender melhor, mais sobre esse assunto, e eu espero que num futuro próximo a gente então tenha mais respostas a essas perguntas. De maneira resumida, é o seguinte: quando não se tem, no caso do inverno principalmente, quando não se tem El Niño e ocorre um inverno rigoroso nos Estados Unidos, Canadá, México, durante esse período de dezembro a fevereiro, pode contar que o nosso próximo inverno, ou seja, junho, julho, agosto, portanto 6 meses mais para frente, também pode ocorrer situações como essa que estão ocorrendo lá, com a entrada de massas de ar polar bastante intensas, que venham a produzir geada e prejudicar os cultivos do inverno. Alex, foi uma satisfação estar com você, e você sabe que pode contar sempre comigo. É difícil prever, previsão de tempo com mais de 5 dias, já tem que desconfiar. Ela é boa para 24 horas, 48 horas, mas acima de 5 dias os modelos já começam a ter mais ruído do que informação. E previsão de clima feita com modelos matemáticos, infelizmente, são muito ruins. Nós gostaríamos que elas fossem melhores, mas elas erram com uma frequência muito grande. Então, lembrar que é difícil. É difícil você prever com antecedência que o agricultor gostaria de 6 meses para saber como é que vai ser a safra. A gente faz o máximo que pode, mas a atmosfera é muito caótica, é muito complicada, e você vê isso. O que está acontecendo agora no Hemisfério Norte tem a influência em cima do nosso verão e, notadamente, vai ter influência no nosso inverno, Alex. Prazer estar com você, um prazer estar com os seus seguidores. Um abraço.
Valeu, Molion, um abraço para você, até a próxima. Tá, então, Luiz Carlos Molion, climatologista, explicando para a gente agora de verdade o que está acontecendo com o clima no Brasil. Nem El Niño, nem Laninha. Você viu aí, então, que é uma questão cíclica, né? Que tem a ver com o índice de circulação atmosférica e que faz com que as influências do Hemisfério Norte acabem atingindo aí, do clima lá no Hemisfério Norte, acabem atingindo aí também o Hemisfério Sul, em particular as condições climáticas aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.